Parashá dessa semana é Parashat Vayigash. A Torá começa logo após o fim da Parashá da semana passada, quando o Yosef mandou esconder o cálice dele na mochila do Binyamin. E agora o Yehudá percebe que o Binyamin está em maus lençóis. Ele era totalmente inocente. E o Yehudá enfrenta o Yosef e começa a contar toda a história desde o início, para ver se está tudo batendo. E fala para o Yosef que eu trouxe o Binyamin agora porque você tinha mandado trazer o irmão mais novo, senão você não venderia comida. E eu assumi responsabilidade, se eu não trouxer esse menino de volta para casa, o meu pai vai morrer. Nesse momento o Yosef não aguenta mais, e ele manda todo mundo sair, só ficar os irmãos. E ele diz para os irmãos: eu sou Yosef, eu gostaria de saber se meu pai ainda está vivo. E vocês não fiquem chateados com tudo que aconteceu, porque Deus me mandou para cá para poder salvar a vida de vocês, para terem comida hoje. E vocês vão contar para meu pai tudo o que eu passei. Quer dizer, tudo que eu passei, quer dizer, o que eu estou fazendo agora, não antes. Você vai contar para meu pai tudo o que eu sou hoje em dia. Vocês vão trazer o papai rapidamente para cá. E eles voltam para casa. E o Yaakov, num primeiro momento, não quer acreditar. Vayafog libo. Ele não consegue acreditar no que eles estão falando. E depois o Yaakov, de fato, se convence, se prepara para descer para o Egito. Vai para o Egito com toda a sua família. E lá é dada para ele a terra de Goshen para morar com a sua família. E no final da Parashá conta como que foi exatamente esses 2 anos de fome, como que funcionou lá no Egito, o que foi que eles venderam para o Yosef, tiveram que comprar comida aos egípcios, dando os próprios animais, os terrenos, e a si próprio, inclusive, tiveram que se vender como escravos para o Estado, para conseguir comer. No começo da Parashá, quando o Yosef se revela para os seus irmãos, está escrito o seguinte versículo: Ve'atá, e agora, Lo atem shelachem oti hena. Não foram vocês que me enviaram para cá. Ki ha'elokim, mas sim Deus. Vaisimeni le'av lefaro. E Deus me colocou, Vaisimeni, ele me colocou, le'av lefaro, como um amigo, um colega do faraó. Ul adon lechol beito, como um senhor para toda a sua casa. U moshel bechol eretz Mitzrayim. E moshel, aquele que domina toda a terra do Egito. Isso é o que diz esse versículo aqui no começo da Parashá. E a pergunta é: está faltando aqui uma letra Lamed. Em hebraico, olha só, está escrito Vaisimeni Leav, me colocou como um pai. Como um pai aqui significa colega. Ul Adon, e como um senhor para o Egito, para a casa. Então deveria estar escrito em seguida Ul Moshel, é como alguém que domina o Egito. Não está escrito assim, está escrito U Moshel. Falta o Lamed. O que significa isso? Por que essa diferença no versículo? Se nós vamos olhar na continuação, nós vamos ver a seguinte passagem. Quando os irmãos voltam para casa, eles dizem, Vayagidulo Leimor. Eles disseram para o Yaakov, O Yosef Hai, o Yosef ainda está vivo. Vehihu Moshel Becholeres Mitzrayim. E ele é aquele que domina sobre toda a terra do Egito. Vayafog liboki lohemin lahem. O Yaakov não quis acreditar neles. Vaydaberu elav et kol divrei Yosef asher diber aleihem. Aí eles falaram todas as palavras que o Yosef mandou dizer para ele. que aqui. É todas as palavras que o Yosef falou para eles. Aí o Yaakov viu as carruagens que o Yosef mandou para buscá-lo. Agora sim o espírito de Yaakov reviveu. O que aconteceu? Primeiro eles falaram uma frase para o pai não acreditou. Aí eles contaram tudo o que Yosef falou e ele acreditou. Isso nos explica a pergunta que nós fizemos antes. Vamos explicar melhor. Quando está escrito lá no começo que o Yosef falou para os irmãos, não foram vocês que me mandaram aqui, mas sim foi Deus. Vaisimeni le'av le'faró, Deus, quem me colocou? Deus me colocou como o colega do faraó. E Deus me colocou, o Adon lechol beitó, como o senhor da sua casa, quer dizer, da casa do faraó. Vírgula. Agora acabou o que Deus me colocou. Não tem mais o Lamed. Agora, o Moshel bechol eretz Mitzrayim. E ele está se referindo a Deus na frase. E esse Deus que me colocou como patrão, e Deus me colocou aqui como o ajudante do faraó, ele, Deus, Moshel bechol eretz Mitzrayim. Ele é que domina em toda a terra do Egito. O domínio que tem aqui na terra do Egito é todo de Deus. Não só isso, como Yosef fez um trabalho de difundir um pouco sobre Deus no Egito. Por isso, quando os irmãos contaram para o pai, e falaram para o pai, oh, Yosef Chai, Yosef ainda está vivo, e ele domina sobre o Egito, o Jacob não quis acreditar. Não pode ser meu filho, está se achando aquele que domina sobre o Egito. Aí, não acreditou. Aí os irmãos falaram, os filhos falaram para o pai, vamos contar todas as palavras. Quando eles falaram a frase que o Yosef falou, aí sim o Jacob acreditou. Por quê? Porque na frase do Yosef mesmo, ele não disse que eu sou aquele que estou dominando o Egito. Deus é que domina o Egito. Deus domina tudo. Aí sim o Jacob acreditou. Aqui envolve o conceito que o que mais preocupava o Yaakov é qual é o estado espiritual do seu filho. Se ele está vivo ou não está vivo, é uma questão. A partir do momento que eu sei que ele está vivo, quer dizer, o sangue está correndo nas suas veias, agora eu quero saber se ele está vivo ou não. Espiritualmente, onde ele foi parar? É meu filho. Eu quero saber se ele está seguindo os caminhos que ele aprendeu aqui na minha casa. Quando ele soube que de fato o filho estava sim no caminho, como que ele soube? Quando eles disseram para o pai que ele continua acreditando em Hashem ao ponto tal de dizer que Deus é que domina o Egito e não eu e Yosef. Sim, agora sim, esse é meu filho. Ele continua a terri, Ruach Yaakov, aí sim o espírito do Yaakov reviveu, ele percebeu que o seu filho está de fato vivo. Na continuação da Parashá, nós encontramos que o Yaakov envia o seu filho Yehudá na frente para a terra do Egito para poder instituir ali Lehorot Lefanav, para dar a orientação na sua frente. O que significa isso? Explica para nós o Midrash. Para instituir Beit Talmud, uma casa de estudo, Shemisham Tetzeh Horá, que de lá vai sair as orientações. Yaakov está indo descer para o Egito com a sua família, e o Yaakov entende a necessidade que tem de termos no Egito, antes ainda de eu chegar com toda a minha família, precisa se estabelecer um lugar onde se estuda as nossas tradições, um lugar onde se estuda os nossos ensinamentos, um lugar onde se estuda a orientação de Hashem. Aí sim posso chegar lá. E aí sim nós podemos seguir e morar lá sem ter assimilação, vivendo e mantendo o legado da nossa família, Abraham, Yitzhak e finalmente Yaakov. Este Shabbat é uma data muito festiva para o nosso povo. Eu explico. No ano de 1923, um grande mestre da Europa, em Lublin, Rav Meir Shapira de Lublin, instituiu uma novidade. Qual a novidade? Teve um congresso de rabinos e ele apresentou um projeto. O projeto dele é que cada dia as pessoas vão estudar uma página do Talmud. E dessa forma, todas as pessoas do mundo que participarem desse projeto vão estudar a mesma página do Talmud, cada dia uma página, seguindo a ordem. E dessa forma, em 7 anos e meio aproximadamente, se finaliza o estudo de todo o Talmud, que é a base de toda a nossa Torá. Toda a Torá oral, a base é o Talmud. E ele trouxe essa ideia perante os grandes mestres da geração. Ele era muito jovem. E eles adoraram a ideia. Encorajaram. E assim ele apresentou essa ideia nessa convenção de rabinos. E começaram o estudo do Talmud logo depois. E assim, a cada 7 anos e meio aproximadamente, se finaliza o estudo de todo o Talmud. Esse projeto é uma coisa incrível, que cada vez foi se alastrando mais, tomando mais força, e cada vez mais pessoas participam desse estudo diário do Talmud em todos os cantos e em todos os continentes do mundo. Neste Shabbat está se finalizando pela 13ª vez desse projeto o Talmud todo. É uma forma das pessoas que participam conhecer todo o Talmud, estudarem todo o Talmud e ter um assunto em comum com outras pessoas. Você encontra uma pessoa, você tem assunto em comum que você estudou nesse dia. E todas as pessoas do mundo estudaram nesse dia, das pessoas que participam do projeto. Aí você vai dizer, tudo bem, mas talvez eu não participe desse projeto. Então o que essa data indica para mim? E a resposta é muito simples. Em Simchat Torah, mesmo uma pessoa que faltou algum Shabbat do ano ou algum Shabbat do ano na sinagoga, quando chega a Simchat Torah, todo mundo dança com a Torah. Ah, mas peraí. Talvez você não estudou todas as parshiot, talvez você não ouviu todas as parshiot. Por que você sim fica contente em Simchat Torah? Tem alguns motivos. Primeiro, você fica contente porque outras pessoas estão terminando a leitura da Torá. De uma forma geral, a maioria do povo está terminando a leitura da Torá em Simchat Torah. Então já é um motivo de festejar. Segundo lugar, que a partir desse dia começa um novo ciclo. E terceiro, você fica contente em Simchat Torah pela Torá. Então quando chega uma data dessas, onde milhares de pessoas estão terminando o estudo do Talmud, é um momento de alegria. Esses que estão terminando, porque estão terminando. Esses que não estão terminando, pela alegria desses que estão terminando. E pela alegria desses que estão reiniciando. E pela alegria desses que vão entrar e se juntar a esse grupo. E se juntar a esse projeto e estudar. E começar a estudar o Talmud. É um momento muito especial, o momento do término do estudo do Talmud. E essa semana, mais especificamente ontem, foi feito um grande evento nos Estados Unidos, que tem toda vez nos últimos ciclos nos Estados Unidos, onde no grande estádio MetLife se juntaram 100 mil pessoas para participar desse término do 13º ciclo do Shas, o chamado do Daf Yomi, a página diária. Foi um evento muito bonito, foi transmitido para o mundo inteiro. Teve muitos lugares que se juntaram pessoas também para assistir juntos. Teve um outro estádio também nos Estados Unidos, se não me engano, em Nova York. que também estava lotado, com telões assistindo o evento, que contou com a presença de grandes eruditos da Torá, grandes personalidades, grandes palestrantes. E foi um evento muito emocionante, principalmente pela grandeza da coisa, pela participação de tantas pessoas, pelas palavras encorajadoras e bonitas, e ainda por cima, eles sempre fazem questão de lembrar das pessoas que foram mortas na Shoah, no Holocausto, pessoas que participaram dos primeiros ciclos, e pessoas que infelizmente foram brutalmente mortas. O Rav Yisrael Friend, no seu discurso, mencionou sobre um senhor chamado Mr. Fritzl, que contou que ele lembra quando os nazistas de Yimach Shemam invadiram a sua casa, a casa do seu pai, e quando viram lá na estante uma coleção de livros grande, perguntaram o que é isso. E quando o pai disse que esse é o Talmud, eles tiraram os livros e começaram a jogar no chão e pisar e chutar com as suas botas pesadas. E quando eles viram que isso não estava adiantando para destruir esses livros, eles começaram a rasgar as páginas e jogar pela rua. Por quê? Porque os nazistas tinham como projeto destruir o Talmud. Eles, inclusive, não, logo no começo dos primeiros decretos, era que não pode se dar visto de saída para judeus poloneses, que, como eles chamavam de Talmudische Juden, judeus talmudistas. Eles não permitiam a saída. Por quê? Porque eles alegavam que o Talmud é o que mantém a chama do povo acesa. E eles não estavam errados. Eles tinham razão. Eles tinham razão. Eles tentaram destruir o nosso povo. Eles tentaram destruir o Talmud. Eles queimaram muitos Talmuds. Em muitos lugares. Em praças públicas, em sinagogas. Mas o nosso povo, graças ao bom Deus, se recobrou disso, floresceu novamente, e graças a quê? Ao estudo do Talmud. Esses ciclos do estudo talmúdico, diário, com tanta gente participando, foi o que é o que dá uma força gigantesca, uma bateria de energia para o nosso povo, para conseguir crescer em todos os aspectos, que nós conseguimos notar de uma forma tão clara e aberta nesses últimos 70 anos, desde o Holocausto. Nesse evento, contaram também sobre um judeu chamado Aaron Pepperman, que ele era do exército americano, capelão do exército americano, num dos acampamentos de sobreviventes da guerra. E as pessoas vinham, ele cuidava principalmente dos judeus lá, obviamente era a maioria sobreviventes judeus. E as pessoas vinham e pediam remédios, pediam cobertores, pediam roupas, pediam diversas coisas para ele. Chegou um dia, um judeu chamado Yaakov Hirsch Ziger, e falou para ele: Abino, você tem uma babacama um dos tratados do Talmud. Você tem uma Baba Kama? E o Rabino olhou para ele e falou: como assim? Uma Baba Kama? Falou: Rabino, você não sabe? Baba Kama, um dos tratados talmúdicos. Você não tem um tratado talmúdico e Baba Kama? Aí o Rabino olhou para ele e falou: olha, as pessoas aqui têm me pedido roupas, comida, cobertores, remédios. Talmud ainda ninguém me pediu. E esse Yaakov Hirsch falou para ele: Rabino, sabe, eu estava sentado na minha casa, na minha cozinha, estudando o tratado talmúdico de Baba Kama, quando os nazistas entraram na minha casa e me tiraram de casa para me levar para um dos campos. E desde então, há 4 anos, eu não vejo um Talmud na minha frente. Rabino, me arruma, por favor, umas páginas de Talmud para poder voltar a estudar e me iluminar e brilhar a minha vida com o Talmud. E nesse evento que teve ontem, foram chamados os filhos. O filho desse Rav Aaron, que era o rabino lá dos refugiados, e o filho do Yaakov Hirsch, que foi esse que pediu o Talmud. E lá eles estavam com um Talmud, um tratado talmúdico de Nidá, que é o último tratado, que foi impresso lá pelo exército americano lá na época da guerra, e foi levado junto com o exército. E eles trouxeram esse tratado e foram entregar nas mãos do Rabino Kamenetsky, que nesse evento finalizou as últimas linhas do estudo desse 13º ciclo do Talmud. Tentaram acabar conosco, tentaram acabar com o Talmud. O Talmud continua vivo, a Torá continua vivo, o povo de Israel continua vivo. Am Israel Chai. Vamos festejar esse Shabbat junto com todas as pessoas que estão terminando esse estudo, aqueles que podem se juntar. Muito bom, perfeito, maravilhoso poder se juntar. Aqueles que não conseguem acompanhar todo esse ritmo, pelo menos procura uma aula de Talmud e comece a estudar Talmud. Nem que não seja todo dia, mas comece a estudar o Talmud. Você vai ver quanta luz isso vai trazer para você e para a sua família. Mazal Tov para o nosso povo. Am Israel Chai.